Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a cientista social e coordenadora da Rede de Observatórios de Segurança, Silvia Ramos. Silvia Ramos, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui no Faixa Livre.
Silvia, muito obrigado por você conversar conosco mais uma vez aqui no programa. Silvia, vocês da Rede de Observatórios mais uma vez mostram de maneira muito clara como são estarrecedores os números da barbárie no nosso país. Com o lançamento hoje do relatório A Vida Resiste, além dos dados da violência. Esse documento mostra que a cada 33 minutos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará e Pernambuco é registrado um caso de violência, somando 31.535 eventos no período entre junho de 2019 e maio de 2021. Há outros dados terríveis que nós vamos registrar ao longo dessa entrevista, Silvia. Mas eu gostaria que você explicasse aqui pra gente, por favor, como se deu a produção desse relatório, como é que vocês chegaram a esses números?
Realmente, os números são impressionantes. Nós acompanhamos o dia a dia nos meios de comunicação, nos sites, nas redes sociais e em grupos de WhatsApp e Telegram em 5 estados do Brasil. E nós monitoramos 16 indicadores. E foi realmente impressionante que, depois de 2 anos, nós mesmos nos demos conta de que nós tínhamos acompanhado mais de 31 mil eventos de violência, entre violência contra a mulher, violência LGBT, racismo, injúria racial, tiroteios provocados pela polícia, ou seja, ações policiais, chacinas, linchamentos e uma série de eventos que não estão nos números oficiais. Os números oficiais dos estados, dos governos dos estados, monitorados pelas polícias, são homicídios, crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio. Por exemplo, um linchamento, por exemplo, que é a morte ou a violência corporal de uma pessoa por um grupo de pessoas nas ruas, por exemplo, não é notificado pela polícia como linchamento. É notificado ou como lesão corporal ou como homicídio. Mas o fato de que em alguns lugares do Brasil existem práticas de linchamento, ou seja, grupos locais em bairros fazem justiça com as próprias mãos, revela dinâmicas muito próprias de violência. Da mesma forma, os homicídios múltiplos. O fato de que chacinas acontecem significa não só que tem muitos homicídios, significa que existem grupos, ou grupos de criminosos, ou grupos de paramilitares, de milicianos, ou mesmo de policiais em serviço, que produzem mortes múltiplas em cada operação. Então, nós acompanhamos esses indicadores por meio das redes de comunicação, dos meios de comunicação profissionais, das redes sociais, dos próprios sites da polícia, né, das polícias, grupos de WhatsApp, Telegram. Nós acompanhamos isso para entender dinâmicas que a gente não visualiza e não vê nos números oficiais. É uma espécie de olhar paralelo. Muitas vezes a gente não tem acesso aos números oficiais, ou eles saem muito atrasados, ou saem com aquele olhar muito burocrático, não é? Dos registros, dos BOs e dos ROs, não é? E o que a gente produz acompanhando os meios de comunicação e as redes sociais, é uma dinâmica em que cada número desses tem uma pessoa por trás. Tem um nome, um endereço, um dia e um local. Então, nós podemos compreender dinâmicas relacionadas às violências e às respostas às violências que nós não conseguimos identificar nos números oficiais da Secretaria de Segurança.
Impressiona, Silvia, que desses 31.535 eventos de violência, 57% são produzidos por ações policiais. Esse número acaba se relacionando com outro divulgado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2020, houve um recorde de mortes provocadas por agentes das polícias civil e militar, de folga ou em serviço. foram 6.416 óbitos, um leve aumento de 1% em relação ao ano anterior. Ou seja, está mais do que provado que os agentes de segurança do Estado são os que mais fomentam a violência no nosso país, infelizmente, Silvia.
Realmente, os números da violência policial, ou seja, da letalidade policial, isso significa dizer ações policiais cujos resultados são mortes de pessoas, esses números impressionam no Brasil. Mais de 6 mil mortes oficiais, hein? Essas são apenas as registradas, aquelas mortes que as polícias dos estados reconhecem que essas polícias praticaram, né? Mais de 6 mil mortes por ano por policiais no Brasil é uma coisa que espanta observadores e que surpreende para padrões internacionais. Nós temos uma polícia altamente letal, ou seja, que em sua atividade de polícia, de segurança, produz mortes em vez de proteger a população. Esse número, mais de 6 mil mortes por ano, é um número escandaloso. Significa que nós temos um problema no Brasil generalizado, mas ele é muito destacado, ele é muito agudo em alguns estados. E o que nós vemos é que há uma determinação das polícias nesses estados de agirem de forma violenta e usando a violência letal. Qualquer país, polícia de qualquer país do mundo, a orientação é a seguinte: a polícia tem que se fazer presente por sua legitimidade. Basta a presença da polícia para se prevenir e se reprimir crimes. Quando a polícia tem que usar a força não letal ou ameaçar e, no final, utilizar a própria força letal e atirar e, além de ferir, matar pessoas, significa uma situação de extrema excepcionalidade. O que acontece no Brasil é que, com mais de 6 mil mortes pela polícia registradas por ano, o que está acontecendo é que as ações policiais letais passaram a ser banalizadas em vez de serem excepcionais.
Silvia, nesse quadro de violência policial, vale registrar que o Rio de Janeiro tem 7 entre as 10 cidades com mais altas taxas de letalidade policial no país, de acordo com o Anuário de Segurança Pública. São elas Japeri, Itaguaí, Angra dos Reis, São Gonçalo, Queimados, Mesquita e Belfor Roxo. Por que aqui no estado a polícia é tão mais violenta do que no resto do país, Silvia? O que é que leva a isso?
O caso da violência policial no Rio de Janeiro é tão grave que, no ano passado, a Suprema Corte, isto é, o STF, o Supremo Tribunal Federal, baixou uma liminar orientando para que as polícias evitassem operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Tal era a desproporção e a gravidade das ações policiais em plena pandemia, muitas vezes interrompendo entregas de cestas básicas, produtos de higiene e ações comunitárias nas favelas do Rio de Janeiro. No ano passado, nós tivemos o caso gravíssimo do João Pedro, um menino que, dentro do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, foi morto dentro da sua própria casa, numa operação da Polícia Civil, com helicópteros. E esse caso foi assim uma espécie de ponto mais alto de uma escalada que, naquela mesma semana, tinha havido diversas operações policiais no Rio de Janeiro, com mortes em diversas delas, a ponto de que o ministro Fachin baixou uma liminar decretando o interrompimento das operações, exceto em casos de excepcionalidade. E o que aconteceu realmente nos meses seguintes foi impressionante. Nós tivemos um laboratório a céu aberto. A polícia, que estava causando mais de 130, 140, 150 mortes por mês, no mês em que o ministro Fachin decretou a liminar, as mortes policiais por policiais despencaram para 30. Nos meses seguintes, ficaram ali nos 50 pessoas mortas pelas polícias fluminenses por mês, durante junho, julho, agosto e setembro. Foram 4 meses de mortes pela polícia controladas, em que a polícia respeitou o STF e produziu muito menos operações e menos letalidade. O que que aconteceu com os outros indicadores de criminalidade do Rio de Janeiro? Eles explodiram? Eles aumentaram? Nada. Eles permaneceram idênticos e alguns até baixaram, provando que não é com violência policial e que os números de mortes altas pela polícia do Rio de Janeiro, não diminuem a criminalidade. Pelo contrário, eles contribuem com a criminalidade, com a letalidade e com as mortes violentas, com as MVIs, né, que são as mortes violentas intencionais. Pode imaginar que em Japeri, por exemplo, de cada 10 mortes, 6 são causadas pela polícia. Em algumas áreas do Rio de Janeiro, a polícia é responsável por mais de 50% dos homicídios. No estado do Rio de Janeiro como um todo, em média, 30% dos homicídios são causados pela polícia. Ou seja, as polícias, em vez de servirem para proteger os cidadãos, para reduzir a violência letal, elas produzem violência letal. E o Rio de Janeiro é um caso sem precedentes, não tem paralelos, e parâmetros, nem mesmo no Brasil, que tem uma polícia considerada no mundo como uma das mais violentas. Por que que isso acontece no Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta muito importante. Acontece por causa da criminalidade? Não. Por que que a polícia enfrenta diariamente, sai dos batalhões, sai dos quartéis todos os dias de manhã, com policiais cheios de aparatos, com coletes à prova de bala, dentro de caveirões, de blindados, sobrevoando as áreas atingidas por helicópteros blindados e vão ali diariamente, todos os dias, fazer operações. Vão ali nas beiras, né, nos entornos das favelas, fazem operações, dão tiros, recebem tiros, matam pessoas, e daí este número de mais de 1.000 mortos pela polícia por ano, não é? E o resultado disso qual é? Quando a polícia sai, o que acontece com esses criminosos? Eles ligam para os fornecedores de armas, contratam mais fuzis, e aí entram mais fuzis naquelas favelas, e entram mais armamentos e mais balas e munições. E na próxima vez que a polícia vem, o que acontece? Eles recebem a polícia com mais tiros, a polícia dá mais enfrentamento, mata mais gente e depois vai embora, e esses grupos armados locais se armam mais, e assim nós vamos ao longo de anos. Qual é o efeito dessas práticas de segurança pública? O efeito tem sido expandir a presença de armas longas, de fuzis, de guerra, para outras áreas que não só as favelas da cidade do Rio de Janeiro. Até alguns anos atrás, só tinha fuzis em favelas do Rio de Janeiro. Hoje nós temos a presença ostensiva de fuzis, não só na Baixada Fluminense, como em Angra dos Reis, em Campos, em Volta Redonda, em Barra Mansa e no interior do Rio de Janeiro. E essa é uma prática, é uma presença, é uma existência típica no estado do Rio de Janeiro. O que acontece em Minas, que é aqui do lado? A polícia matou 150 pessoas no ano passado. O que acontece no Espírito Santo? Em São Paulo, em nenhum desses lugares existe presença de fuzis em áreas populares. Não existe enfrentamento. O que nós temos é que as políticas de segurança fluminenses do estado do Rio de Janeiro é que, digamos assim, perenizam, tornam permanente esse problema, que é um problema do estado do Rio de Janeiro. É uma decisão. São políticas de segurança voltadas para o enfrentamento, para o tiroteio e para a morte, que a cada ano se agravam, não se resolvem, e a polícia pede mais dinheiro para fazer mais investimentos, para comprar mais blindados, para agora trazer helicópteros blindados, para trazer mais fuzis. Esses fuzis precisam de mais munições para fazerem mais operações, para terem mais mortes e assim sucessivamente. O Rio de Janeiro se meteu num beco sem saída, num buraco sem fundo em relação às políticas de segurança. É preciso a presença de um governador, de alguém com coragem, para que mande interromper essa escalada que não ajuda ninguém, muito menos os moradores das favelas.
Agora, é importante chamar a atenção também, Silvia, que os policiais, que na maioria das vezes promovem ações violentas, acabam também sendo vítimas desse tipo de evento. No Rio de Janeiro, 388 agentes foram vitimados e 130 mortos, sendo que mais da metade desses estavam fora de serviço. É um quadro de violência que provoca perdas para toda a sociedade, Silvia.
Exatamente, Anderson. Esse número para o qual você chama atenção, as mortes de agentes policiais, esse número chama atenção para o paradoxo, para a contradição dessas políticas de segurança baseadas nos confrontos, nos tiroteios. Policiais mortos em serviço, embora seja uma minoria dos policiais mortos em outras circunstâncias, como, por exemplo, em assaltos, em execuções, às vezes por participarem de milícias e de grupos paramilitares, às vezes por brigas às vezes entre os próprios policiais, e como eles andam armados, eles correm mais risco de morrer do que outras pessoas, do que a média da população. Mas as mortes de policiais em serviço, ou seja, em confrontos, enquanto os policiais estão ali servindo, né, na área da segurança pública, são muito graves, embora elas sejam minoria. E elas demonstram aquela máxima que a gente conhece e repete há tantos anos: a polícia que mais mata é a polícia que mais morre. Infelizmente, é absolutamente verdadeira no caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um altíssimo número de mortes produzidas por policiais, por agentes, do que a gente chama de letalidade policial, e é também o estado onde existem mais número de casos de policiais mortos ou em serviço ou fora de serviço. Esse número, inclusive, é um número que as próprias polícias raramente monitoram. Nós divulgamos caso a caso, nós temos um banco de dados preciso. Sempre que um agente de segurança pública é ferido ou morto, isso entra para o nosso banco de dados. Então, nós vemos condições, locais, dia, a hora, se estava em serviço ou se estava fora de serviço, ou se foi uma briga de trânsito, ou se foi uma tentativa de assalto, um latrocínio, ou suspeita de participação em grupos armados, ou se foi uma ação covarde de criminosos que, digamos assim, capturaram um policial, às vezes, distraído dentro de uma viatura. Nós temos esse banco de dados e esse número é absolutamente surpreendente e inaceitável. Só demonstra que essa chamada guerra contra o crime, não leva a nada, não é boa para nenhum dos lados, e tudo que nós gostaríamos, tudo que os moradores de uma cidade desejam é paz. Fim dos tiroteios, fim das balas perdidas, fim dos barulhos, do som de metralhadora e de fuzil, desde de manhã, em alguns bairros da cidade, né? Tudo que nós desejamos é que isso encontre um fim e que as políticas de segurança não sejam baseadas nessa guerra.
Outro dado que nos deixou alarmados, Silvia, é esse de que em 2 anos, de acordo com o documento de vocês, houve 92 chacinas no Rio de Janeiro, sendo uma delas a maior da história, aquela que aconteceu na favela do Jacarezinho em maio deste ano, deixando 29 pessoas mortas. A Bahia vem em segundo lugar nesse ranking trágico, com 74 chacinas. Por que acontecem tantas matanças coletivas nesses locais, Silvia? O que leva a números assustadores como esses?
Realmente, você está chamando a atenção para um número que expressa um fato muito importante, típico do Brasil: são as chacinas. Chacinas são mortes múltiplas, ou seja, quando num único evento, três pessoas ou mais são assassinadas. Você fala assim: ah, Tem 4 mil mortos no Rio de Janeiro, tem 50 mil mortos por ano no Brasil. O problema é que não só 50 mil, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, até 50 mil. Em alguns lugares do Brasil, existem as práticas criminais de mortes múltiplas. Ou seja, quando você tem morte múltipla, você sabe que não é um homicida que matou uma vítima, não é um por um. Significa que existem grupos. Ou de criminosos ou facções do crime, ou grupos paramilitares, tipo os milicianos, ou grupos de policiais em serviço, produzindo várias mortes num único evento. Quando você produz uma chacina, você também está mandando um recado. Você diz: aqui tem alguém que manda. Quem está mandando, e você não só mata aquelas pessoas que são as vítimas que morreram, mas você aterroriza, amedronta e ameaça todas as pessoas, ou daquela área, ou daquele bairro, ou daquela rua, ou mesmo daquele estado, como é o caso das chacinas policiais no Rio de Janeiro. As pessoas têm medo da polícia, e não, quando moradores de comunidades veem um carro de polícia, eles já sabem que dali vem tiro. E eles têm medo da polícia, eles não sentem que a polícia está ali para protegê-los. Então, o efeito das chacinas é um efeito devastador que é muito mais grave do que a própria morte de várias pessoas num único evento. A chacina de Jacarezinho, ocorrida no dia 6 de maio de 2021, em que 28 pessoas morreram, ou seja, um policial foi morto e a polícia, numa operação de vingança, matou 27 civis dentro dessa comunidade, que ou estavam armados ou não, nós não sabemos, porque até agora não houve investigação, mas que a polícia alega que confrontaram a presença da polícia, não é? Essa chacina chamou a atenção do mundo inteiro. Nós recebemos telefonemas e pedidos de entrevista, não é só dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Europa, mas de países asiáticos, da Coreia, do Vietnã, da América Latina. As pessoas queriam entender. Não, mas espera aí, deixa eu entender. A polícia, numa operação legal, a polícia legalmente entrou e matou 27 pessoas numa única operação? Bem, então essa chacina do Jacarezinho, digamos assim, é uma espécie de paroxismo, é uma espécie de um exagero, é praticamente uma caricatura do que tem sido as chacinas policiais no Rio de Janeiro, que também tem ocorrido na Bahia. Não são chacinas exclusivamente policiais, no caso da Bahia são algumas, em vários casos, são chacinas entre facções, mas o fato de que a polícia entra numa operação e mata 3 ou mais pessoas é muito grave e transmite uma comunicação, transmite uma mensagem não só de letalidade, não só da ideia de que a polícia está ali para matar, né? Mas também produz uma ideia de que quem manda ali é quem tem o poder da ponta do fuzil e das armas sobre a vida das pessoas e todos os cidadãos. Uma polícia que entra e deixa 27 pessoas mortas porque numa operação de vingança, porque um policial foi morto no começo da operação, é alguma coisa que deslegitima, não é, toda a ação policial e toda a operação de segurança pública e deslegitima a própria lei, não é? As pessoas não acreditam mais que existam as leis e que as leis são cumpridas pelas autoridades e muito menos pelos agentes policiais.
No que diz respeito à violência contra os LGBTQIA+, Silvia, o estado do Ceará se destaca com 50 registros, o que corresponde a 6 casos por milhão de habitantes. O preconceito também é um fator preponderante nesses episódios de violência, não é, Silvia?
A violência contra a LGBTQIA+, e principalmente transexuais, travestis e transexuais, se tornou uma presença chocante no Brasil, sendo que no Ceará e em Pernambuco nós temos acompanhado uma espécie de epidemia. Não quer dizer que essa violência não existia e de repente surgiu do nada. Significa que esses casos estão sendo agora mais denunciados, mas significa uma vivência cotidiana de violência física e de violência letal, que é absolutamente espantosa e assustadora. Precisamos lembrar sempre que quando tem uma morte, essa morte é uma ponta do iceberg. Uma morte num determinado local, por um determinado motivo, é o pedaço que a gente vê de dinâmicas de violência que estão ali fervendo ali embaixo, se reproduzindo todos os dias. Onde tem morte, tem lesão corporal. Onde tem lesão corporal, tem ameaça. Onde tem ameaça, tem xingamento, tem medo, tem pânico, tem gente deixando de fazer coisas por medo do medo do medo de sofrer represálias. Tem gente deixando de ser o que é, de ser como é, por medo de, no fundo, no último ponto, virar uma vítima de violência letal. Então, quando nós acompanhamos, quando nós monitoramos mortes e espancamentos, é muito importante a gente entender que dinâmicas estão sendo produzidas ali. Violências de travestis contra travestis e contra transexuais também são as mais visíveis. E o que está mais impressionando nesse momento atual é a idade dessas vítimas. São cada vez mais jovens, são cada vez mais novas as travestis e as transexuais que são ameaçadas, que são obrigadas a deixar seus locais de moradia, que são espancadas, que são feridas e que são mortas. No caso de Pernambuco, houve um caso recente de uma travesti que foi queimada, teve os braços amputados por causa da queimadura, e finalmente veio a óbito, não é? E uma outra travesti pediu autorização para morrer sem violência, com medo de que a mãe tivesse que enterrar um corpo dilacerado. Então, é isso que a gente está vivendo, né? Quando a gente noticia ou divulga ou acompanha casos, são todas pessoas que têm nomes, que têm idades, que têm famílias, que moram em determinados bairros. Então, é muito importante que a gente não veja isso à distância. Ah, mais uma travesti, uma transexual foi vítima de violência lá no Ceará ou lá em Pernambuco. É muito importante que a gente entenda que neste momento que nós estamos contando um caso, tem uma pessoa sendo vítima de condições e situações que muitas outras pessoas estão vivenciando e estão vivendo como violência e que nós não estamos sendo capazes de interromper e de parar. Ainda sobre violências contra a LGBTQIA+, desses 2 anos de existência da Rede de Observatórios, nós pensamos nesses casos, né, e pensamos que essa é uma razão da nossa existência. Nós não estamos aqui só para contar números, contabilizar, dizer foram 20 casos, 30 casos, 40, 50 casos. Nós estamos aqui para acompanhar, monitorar essas histórias. Todos os dias nós estamos publicando nas redes dos observatórios e na rede de observatórios e nas redes sociais que esses observatórios estão inseridos, esses casos. Nós temos sempre a esperança de que, publicando o caso de uma pessoa real, que tem nome, que tem endereço, que está sofrendo um determinado tipo de violência, isso contribua para reduzir a violência, não só contra essa pessoa específica, e às vezes, infelizmente, nós já divulgamos a morte. Então, aquela pessoa não será mais vítima de violência, porque ela já foi a óbito, mas que nós estamos, naquele momento, naquele instante, contribuindo e unindo forças com grupos de ativistas locais para que essas violências cessem.
Todos esses números, Silvia, que nós tratamos até aqui são provocados em grande medida por uma política do governo do Jair Bolsonaro, que tem se confirmado, que é o aumento absurdo do número de armas de fogo nas mãos de civis. Em apenas 3 anos, entre 2017 e 2020, esse índice dobrou, de 637.972 registros de armas ativos, passamos para 1.279.491. É mais uma prova da tragédia que é você facilitar o acesso a armas no nosso país, Silvia. Os dados de violência só fazem crescer, mas parece que as autoridades dão de ombros para tudo isso.
É impressionante porque 70% das mortes violentas no Brasil são por arma de fogo. 70%, ou seja, em cada 10 pessoas que morrem por violência intencional no Brasil, 7 são mortas por arma de fogo. É óbvio que a presença de armas de fogo, quando aumenta a letalidade no Brasil. Isso já está começando a acontecer. E o governo Jair Bolsonaro vai pagar caro por essa mudança e por essa decisão. Além de que, quando nós temos um homicídio por arma de fogo, nós temos ali também alguém que está ameaçando outras pessoas. Não são só violências criminais, são às vezes violências intrafamiliares. Um marido, quando quer ameaçar a mulher, um marido violento ou um ex-companheiro, às vezes ele só mostra com os olhos o lugar onde está a arma, ou ele só faz o gesto de pegar a arma e essa mulher então tem o efeito ali da presença da arma de fogo. Às vezes um vizinho, em brigas de vizinhança, um vizinho no corredor que toca a campainha mostrando a arma de fogo para todo o resto da vizinhança, produz efeitos catastróficos e devastadores para uma comunidade. Portanto, a presença da arma de fogo, que quando a gente vê no aumento dos homicídios, nós estamos vendo a ponta final desse processo, mas ela possui uma presença extremamente devastadora e maléfica, às vezes não é só para a vítima daquela arma de fogo, mas para todos que estão em volta. Esse é um dos efeitos do governo Bolsonaro, que será mais difícil reverter. O governo Bolsonaro vai acabar logo, será breve, e nós teremos que reverter algumas coisas desse governo que foram, cujos rumos foram tomados, nesse sentido do reacionarismo, do conservadorismo, das políticas regressivas e fascistas. Algumas dessas áreas serão muito difíceis de reverter, como as políticas, por exemplo, ambientais, e como essa política de liberação da posse do porte de armas nessa proporção no Brasil. Nós teremos que reverter isso e teremos que fazer isso com muita intensidade. E quanto mais rápido fizermos, melhor. Quem tinha alguma dúvida ainda se a liberação da presença de armas de fogo na vida cotidiana das pessoas teria algum efeito negativo, está vendo. Está vendo não só o aumento da violência letal, mas o aumento das ameaças, o aumento do mal-estar, o aumento da agressividade e o aumento da presença maléfica que a arma de fogo impõe para toda uma comunidade.
Que outros dados você acha que vale a pena destacar nesse relatório de vocês, Silvia? São tantos números graves que fica até difícil selecionar.
Há números muito graves, por exemplo, violência contra crianças e adolescentes, linchamentos, corrupção policial e outros. Mas tem uma coisa muito importante, Anderson, que é a gente pensar os números que não estão aqui. Que violências existem todos os dias que são sentidas e vividas por pessoas no Brasil cujos números não estão aqui? Principalmente violências ligadas ao racismo. Nós monitoramos mais de 18 mil operações policiais. Quantas dessas operações não são dirigidas para pessoas negras, para jovens, moradores de comunidades e negros, porque apenas porque são negros e por racismo? Quantas outras dinâmicas dentro de shopping centers, de lojas, de supermercados, dentro de escolas e mesmo de áreas de saúde, não estão acompanhadas, por exemplo, de violência racial? Esses números, quando a gente olha os nossos números sobre racismo e injúria racial, foram só 33 registros em 2 anos. Nós sabemos que esses números escondem uma ausência de comunicação. Então, você tem ali, nós estamos monitorando operação policial no bairro tal, na cidade tal, e não está mostrando que aquela operação está tendo. Ninguém fala na matéria, ou naquela comunicação, ou naquele evento, que isso está acontecendo, porque a maioria dos moradores desse bairro são negros e essas pessoas são pobres. Então, é muito importante a gente olhar para os números que chocam, mas também é muito importante para a gente olhar para as dinâmicas silenciosas que ocorrem ligadas à violência, e mesmo ligadas à violência, por exemplo, contra as mulheres, contra a população LGBTQIA+, contra crianças e adolescentes pobres, dentro do sistema penitenciário, dentro do sistema socioeducativo. Há um silêncio sobre violências que ocorrem, que circulam ali todos os dias, ameaças, torturas, espancamentos, e que os presos, por exemplo, sabem que se denunciarem, terão um resultado ainda pior. Então, a gente precisa olhar para a nossa sociedade como uma sociedade produtora de violências em muitos tipos e de muitas modalidades. E a gente precisa parar de olhar só para os números de homicídio, só para que tem 50 mil homicídios. O problema é esse: onde tem 50 mil homicídios, você tem milhares e milhares de pessoas vivendo outros tipos de violência, que não é essa violência letal final, diariamente. E eu acho que o que mais importante a gente pode fazer é não naturalizar esse tipo de violência. Todos nós merecemos viver em paz, viver tranquilamente em sociedade onde sejamos respeitados e respeitadas. Não dá para a gente achar que violência nas ruas da cidade, no transporte público, em escola, dentro dos bairros, na comunidade, na relação com a polícia é normal. Nada disso é normal. É possível viver numa sociedade não violenta, é possível dormir em paz e acordar em paz. Esse aí é uma perspectiva da qual nós não podemos abrir mão, e é um futuro que nós almejamos e cada vez com mais força. Pensando ainda no que chama atenção, nesse documento de existência dos 2 anos da rede de observatórios, não só nos números que aí estão, mas nos números que não estão, no nosso silêncio sobre dinâmicas raciais, transfóbicas, de gênero, de idade, crianças e adolescentes. O caso do menino Miguel, por exemplo, que foi morto num tipo de violência que é puro racismo, porque foi deixado sozinho num elevador, num prédio de classe média alta no Recife, não é? Como vivem, como sofrem as crianças negras, abandonadas ou deixadas sob negligência. Então, tem um monte de violências que não estão nesses números, né? Eu acho que o que a gente mais pensa é que não dá para naturalizar, as condições que levam ao desconforto, à aflição, ao medo e à sensação de ameaça. Ninguém merece viver sob ameaça, todo mundo merece dignidade e respeito. Isso é o mínimo que a gente tem que desejar e almejar.
Silvia, qual é a importância de nós termos esse tipo de dados registrados a respeito dos episódios de violência? Você acredita que eles podem produzir políticas públicas para a superação desse quadro, por exemplo, mesmo em um estado policial como esse em que nós temos aqui no nosso país? Porque o que nós vimos, ano a ano, é esses números se ampliarem, mesmo com cada vez mais dados disponíveis sobre o tema. A impressão que dá é que esses documentos servem apenas para a estatística.
Anderson, essas reflexões são muito importantes, e eu acho que lições que nós temos tirado desse momento de angústia da pandemia é de que as respostas ligadas à vida são mais fortes do que a necropolítica e do que a morte, do que a política do atestado de óbito. O que nós vemos no relatório da rede de observatórios são grupos como o Labijaca, o Alma Preta, o Juventude Ativa de Cajazeiras, as Mães pela Diversidade, a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e o grupo de comunidades Assumindo Suas Crianças de Pernambuco, dando exemplos de ações locais, de base comunitária local, que são respostas sonoras e muito potentes às violências cotidianas. Nós temos para cada evento ligado à violência e às ameaças e ao medo e à morte, nós temos respostas extremamente ativas que mostram que a vida resiste. A vida resiste. Eu acho que esse relatório é uma celebração da vida, porque acima desses números da morte, da política, dessa política que está a todo momento, não só falando de morte, mas registrando os números de morte, mas também registrando os números de ameaças que circulam cada morte, né? Nós temos iniciativas locais lindas, poderosas, fortíssimas, e a vida pulsa mais forte. Acho que é preciso não mergulhar nesses números como se eles fossem um fim em si. Cada caso atrás desses números, quando a gente acompanha, quem ler o documento da rede de observatórios vai compreender isso e vai encontrar isso. Cada caso desses é uma vida que pulsa, é uma vida que grita e é uma espécie de incentivo a que respostas sejam dadas. Que nós estamos vendo, por exemplo, hoje na pandemia, e mesmo com as ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, são grupos comunitários locais produzindo as respostas que a sociedade necessita. Não é só dizendo nós não aguentamos mais. Os governos estão tendo que mudar. A polícia está tendo que se explicar. As políticas de segurança, as eleições vêm aí ano que vem, nós já estamos começando a ver a mudança de discurso, estão querendo retomar as políticas de segurança ligadas à prevenção e à inteligência, e não só as políticas de segurança ligadas à repressão, como nós vemos no caso do Rio de Janeiro, como nós vemos no caso da Bahia, principalmente, em outros estados do Brasil. Nós estamos vendo a polícia de São Paulo fazendo um esforço monumental para a redução da letalidade da policial, letalidade das suas ações. Estamos vendo o próprio governo do Pará com o Ter Paz, Programa Comunidade de Paz. No Ceará também, o que nós estamos vendo é que a política da morte, a política do atestado de óbito, a política do atirei e matei, não vai eleger ninguém. E esses governantes vão ter que mudar. E eles estão mudando por causa das respostas locais, que têm sido muito efetivas, muito fortes, e que faz com que a gente acredite e veja que, na verdade, é a vida que resiste, não é a morte que se impõe.
Silvia Ramos, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Obrigada, Anderson. É sempre bom uma conversa inteligente e instigante aqui no Faixa Livre. Faz com que a gente mesmo tenha que pensar no nosso trabalho no dia a dia, faz com que a gente reflita junto com os ouvintes o que significa viver e presenciar e observar esses números de violência, mas também presenciar e observar e estar ativos junto com as respostas à violência. Um programa como esse, como Faixa Livre, ele é em si uma resposta à violência e ajuda a nossa sociedade a superar esse momento tão dramático.
Conversamos aqui com a cientista social e coordenadora da Rede de Observatórios de Segurança, Silvia Ramos. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.